O governo federal quer o fim da multa de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para o empregador. Proposta virá por meio de medida provisória que altera o orçamento de 2020, além de aumentar o limite de gastos do governo. Quem comenta o assunto e também fala sobre o porquê da existência dessa multa é o professor Flávio Batista, da Faculdade de Direito da USP.
Essa mudança tem várias questões aí envolvidas, né? Primeiro que o motivo pelo qual ela foi instituída é uma multa que serve, na verdade, para recompor as perdas inflacionárias que o FGTS teve por conta dos planos econômicos no final da década de 80, início da década de 90, que tinha toda aquela pressão inflacionária na economia brasileira. Então, na verdade, se a gente observar que o FGTS é patrimônio do trabalhador e o FGTS acabou sendo onerado pelas decisões judiciais que determinaram a incorporação dos expurgos para as pessoas que mantinham contas do FGTS naquele período, dos expurgos inflacionários, é um pouco falso, assim, me parece, essa perspectiva de que do total da multa vai 40% para o trabalhador e 10% para o governo, porque na verdade esses 10% eles estão recompondo esse acúmulo do FGTS que é patrimônio do trabalhador. Então, eu acho que ainda que indiretamente, a gente pode observar que vai ser experimentada aí uma perda.
Há alguns fatores que são importantes serem comentados sobre essa mudança na multa do FGTS para os empregadores.
O primeiro deles é o seguinte: o Brasil está hoje numa discussão sobre a validade das dispensas dos trabalhadores sem motivos, chamadas dispensas desmotivadas, porque existe uma diferença entre o que é dispensa com e sem justa causa, né? Então a dispensa só será com justa causa se o trabalhador tiver praticado alguma falta, mas o sistema, entende-se que o sistema admite, de forma geral, que as dispensas sem justa causa ocorram sem qualquer motivo determinante. Então, uma dispensa arbitrária ou uma dispensa motivada por uma insuficiência técnica, elas não têm distinção na legislação brasileira. Existe uma dúvida se a nossa Constituição alberga ou não essa possibilidade de uma dispensa simplificada, sem qualquer motivo arbitrário. Quando você reduz essa multa, você imediatamente torna mais fácil e menos oneroso que essa dispensa ocorra. Então, me parece que não seria adequado, no contexto dessa discussão que está existindo sobre uma disposição constitucional, você viria facilitar as dispensas de trabalhadores, reduzindo os ônus dessa dispensa.
Essa discussão deve ser feita com olhares nos direitos trabalhistas. Batista aponta que existe um motivo muito evidente para o surgimento dessa proposta.
O motivo pelo qual a redução dessa multa está sendo proposta é claro, não só claro, como está sendo explicitado pelo próprio governo quando ele formula essa proposta, que é tentar resolver um problema que foi criado pelo próprio governo Temer, quer dizer, que é da mesma natureza desse governo atual, que foi a emenda constitucional do teto dos gastos. Então, como esse dinheiro, esses 10%, eles tramitam pelo orçamento, que eles são recolhidos para a União Federal, depois encaminhados para o FGTS, essa tramitação do orçamento impacta o teto dos gastos e, consequentemente, a redução dessa multa vai encerrar essa tramitação e abrir espaço para que o governo possa gastar anualmente um valor equivalente ao dessa multa sem incorrer em violação do teto dos gastos.
Há uma discussão errônea se seria benéfica a redução dos direitos trabalhistas para aumentar empregos. Segundo o professor, as estatísticas e números dizem o contrário.
Nós estamos numa fase aí, pelos últimos anos, em que começa a se tornar lugar comum dizer que é benéfico para o trabalhador que tem uma redução de direitos, porque isso aumenta o emprego, né? E eu acho importante frisar sempre que não só as estatísticas estão desmentindo isso, que nós estamos aí há 3 anos diminuindo os direitos dos trabalhadores e o emprego não reage, quanto do ponto de vista econômico é de uma ingenuidade muito grande, porque quem faz sustentar a economia é o consumo. E quanto menos recursos você tem à disposição no trabalhador, menos consumo você vai observar. Então, por mais que você possa supostamente diminuir os ônus na atividade empresarial, essa atividade empresarial ela não vai ter fôlego para se reaquecer, porque ela não vai encontrar o destinatário dos bens e serviços que ela produzir.
O fim dessa multa possibilitaria ao governo federal aumentar seu limite de gasto orçamentário, reduzido drasticamente, principalmente após a emenda 95 do teto dos gastos, aprovada no governo Temer. Apesar disso, o aumento seria baixo e haveria saídas muito mais eficientes.
É um montante pequeno. pequeno, né? O governo está estimando isso na ordem de 6 bilhões, mas pelo que vem se relatando nas manifestações do Ministério da Economia, a ideia é fazer aquela história de grão em grão, né? E pegando um pouquinho de cada lado para tentar operacionalizar essa questão do orçamento. Na minha leitura, seria muito mais efetivo e necessário, me parece, para a retomada do crescimento econômico, propor a revogação da Emenda 95. Essa emenda ela vai causar efeitos desastrosos em médio prazo e eles já estão começando a se manifestar. Eu acho que essa proposta é um dos primeiros sintomas desse problema que a gente vai viver.
Essas mudanças da multa foram incluídas também na MP 889, que libera saques do FGTS. Entretanto, segundo informou a Agência Brasil, o secretário especial da Fazenda, Valderir Rodrigues, disse que o governo pode incluir a extinção dessa multa na MP que modifica o orçamento de 2020. Além disso, esse assunto já foi tratado e, por estratégia, não é ideal fazer essa mudança via MP por risco de inconstitucionalidade.
O Congresso Nacional aprovou a extinção dessa multa em 2013, a presidenta Dilma vetou o fim dessa multa e o Congresso Nacional manteve o veto. Então, quer dizer, não é que seja uma questão nova. Essa questão ela já foi debatida pelo Congresso Nacional e já teve um fecho negativo, porque embora ele tenha sido aprovado no primeiro momento, a manutenção do veto implica que as casas legislativas entenderam que não era o caso de adotar a medida. É bem discutível se existe ou não a relevância e urgência. Por isso, até estrategicamente, pensando aqui em razões de governo, né, estrategicamente seria mais interessante aprovar um projeto de lei nesse sentido, porque isso blindaria a discussão sobre a constitucionalidade ou não do fim dessa multa, que fatalmente vai vir no caso que ela venha por medida provisória, porque a medida provisória não é urgente. Essa matéria não é de relevância e urgência para ser veiculada por essa via.
Este foi o professor Flávio Batista, do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP. Ele comentou a proposta do governo federal em extinguir a multa de 10% do FGTS para os empregadores, a fim de aumentar o orçamento do ano que vem. Caio Santana para a Rádio USP.